A ciência já mostrou que mulheres sentem dor de maneira diferente dos homens. E por esse motivo, hoje, a reportagem vai conversar com a doutora Luciana Bahia para sabermos os fatores que levam a mulher sentir a dor de uma maneira diferente. Inicialmente, bom dia, doutora Luciana. Um prazer conversar com a senhora.
Bom dia, Tânia. O prazer é meu.
Então, é verdade que mulheres sentem dor de maneira diferente dos homens? Por quê?
Pois é, Tânia, isso é uma verdade. Então, existem diferenças entre os homens e as mulheres que fazem com que existam dores muito próprias das mulheres. Então, tem a questão anatômica, né? Então, por exemplo, a dor relacionada à menstruação, né? A cólica menstrual é uma dor ali das mulheres. A gente também tem os fatores biológicos, hormonais. Então, essa mulher que está inundada de progesterona, de estrógeno, e essas flutuações que ocorrem ao longo dos marcos da vida da mulher, menarca, gravidez, puerpério e menopausa, também faz com que as dores se manifestem de formas diferentes. E esse efeito hormonal, né, desses hormônios que são bem femininos, eles também fazem com que a mulher perceba a dor de uma forma aumentada, tenha um limiar mais baixo de dor e uma menor tolerância para dor também. E para além disso, a gente também tem a questão cultural, porque né, historicamente, o homem ele tinha que ser considerado aquela pessoa forte, né? Não podia demonstrar fragilidade, não podia demonstrar vulnerabilidade. E a dor é uma forma ali de você demonstrar vulnerabilidade. Enquanto a mulher era dada o direito de se queixar da dor. Mas a mulher podia se queixar de dor, mas também não pode se queixar demais, porque senão ela acaba levando a alcunha, né, de Maria das Dores. Então, é uma situação bem complexa que faz aí com que múltiplos fatores interfiram nessa percepção da dor diferente entre homens e mulheres.
Existe uma máxima que fala assim, ó, se homem tivesse dor de parto ou menstruasse, ele acabava morrendo de tanta dor. Ou seja, que a mulher tem mais tendência a aguentar essa dor. O que que a senhora acha disso, doutora?
E tem uma outra máxima em cima disso que fala que se a mulher fosse assim tão frágil, ela não teria segundo e terceiro filho, não é verdade? No entanto, muitas
Verdade.
delas têm. Então, a verdade é que nós não somos assim tão frágeis, existe realmente ali alguns fatores que acabam influenciando na percepção da dor, mas. A mulher é um sexo forte também, então não, essa história é um pouquinho mito.
Então, não é apenas uma questão biológica, é também uma questão sociocultural essa diferença, então?
Sociocultural. Como eu comentei lá atrás, né, o homem, isso está mudando um pouco, tem muitas discussões sobre isso atualmente, mas. Antigamente, vamos lembrar dos nossos pais, nossos avós, bisavós, não, esse homem não era dado o direito dele se queixar de dor, ele tinha que aguentar firme, né? É o que a gente chama do estoicismo. E enquanto a mulher não, ela podia se queixar de dor, e ela, né, até acabava levando essa alcunha de uma pessoa, o sexo que sente mais dor. Então, tem essa questão cultural, histórica, mas também vamos lembrar da tripla jornada de trabalho, dupla jornada de trabalho. Muitas dores crônicas, elas estão intimamente relacionadas à questão do estilo de vida. Não são causadores de dor, mas são muitas vezes perpetuadores de dor. Então, a pessoa que dorme mal, né, dorme de menos, ou que não se alimenta bem, ou que não consegue fazer uma atividade física, ou que não consegue gerenciar estresse, ela está mais vulnerável à cronificação da dor. E essa mulher que tem ali tripla da jornada de trabalho dupla, que sai de manhã cedo, volta à noite, não consegue se alimentar bem, não consegue fazer atividade física, ela está sim mais vulnerável a ter uma dor crônica. Então, tem também essa questão econômica.
Foi feita uma pesquisa, entre os cientistas para entender direito essa dor diferente entre os sexos, doutora Luciana. Foi
Tânia?
feita, existe uma pesquisa científica para entender essa diferença de dor?
Na verdade, existem muitas pesquisas nesse sentido. Então, quando os pesquisadores olham para determinadas patologias, por exemplo, a enxaqueca, por exemplo, lombalgia, dor articular, existe sempre esse olhar para qual que é a prevalência. E o que que a gente vê? Então, eu vou dar o um exemplo aqui da enxaqueca. A enxaqueca é 3 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Se nós olharmos para as crianças, os meninos e as meninas, eles têm uma prevalência de dor parecida, mas no momento que essa menina ela menstrua, passa a ter o efeito hormonal mais intenso, essa diferença ela aumenta, né, de forma bem importante, e ela volta a declinar na menopausa. Então, de uma forma geral, a gente vê que muitas síndromes dolorosas, muitas dores, elas apresentam diferenças entre, a prevalência em homens e em mulheres.
Então, isso significa, doutora Luciana, se eu entendi bem, que o cérebro masculino e o cérebro feminino, ele processa a dor, de maneira diferente. É isso,
Ele
tá?
processa a dor de maneira. Isso é verdade, ele processa a dor de maneira diferente. Vamos lembrar que as dores elas têm multicausas, né? Tem as causas genéticas, então, para determinadas patologias, para determinadas síndromes dolorosas, o homem tem até mais dor do que a mulher. Vou dar o exemplo da cefaleia em salvas, que é um tipo de dor de cabeça mais raro, em que o paciente tem um grau de sofrimento muito grande, é uma dor que normalmente vem atrás do olho, com uma intensidade muito alta. E, interessantemente, ela é mais frequente no homem do que na mulher. Então, algumas síndromes dolorosas, por questão genética, por questão ambiental, elas são mais comuns em homens, e outras síndromes dolorosas são mais frequentes em mulheres. Mas o fato é que, sim, a dor ali no cérebro, ela é processada de uma forma diferente entre homens e mulheres, sim.
Aí eu vou perguntar o seguinte: nossos médicos estão preparados, estão entendendo essa diferença nessa percepção de dor? Porque assim, ó, se um homem e uma mulher estão com enxaqueca muito forte, eles precisam de um remédio. Vai ser o mesmo remédio se a dor deles é diferente?
Você tocou num ponto muito importante, que é a educação médica. Se a gente pensa em dor, todo médico que lida com um paciente que está na frente dele numa consulta, pode ser um neurologista, um ginecologista, um ortopedista, um reumato, até mesmo um dermato, o paciente pode se queixar de dor. Então, essa formação, ela precisa vir da faculdade. A gente ainda tem uma carência de uma formação em dor robusta, e isso é uma necessidade. Quando se olha para os tratamentos entre homens e mulheres, existe essa diferença, sim, porque em algumas situações a questão do sono ela pode estar falando alto, em outras situações a questão hormonal pode estar falando alto, em outras a questão emocional, e a mulher às vezes guarda muita coisa, e cabe ao médico ter a sensibilidade e a empatia de escutar essa mulher, de entender o que está por trás da dor. E de acordo com o que está pegando, né, nesses várias dimensões da dor, esse médico vai fazer um tratamento personalizado. Então, é necessário, sim, ter em mente essas diferenças entre a percepção de dor em homens e mulheres.
Então, é assim, a mulher, ela gostaria de ter uma igualdade com o homem, uma igualdade quando a gente fala no sentido profissional, porque a capacidade feminina é igual à capacidade masculina, mas existem alguns pontos em que realmente homem e mulher são diferentes e essas diferenças têm que ser aceitas. É isso?
Exato, nós precisamos buscar uma equidade em termos de oportunidades no mercado de trabalho, na divisão de tarefas no lar, mas nós precisamos aceitar também o fato de que a nossa biologia é diferente, a biologia do homem e a biologia da mulher, e isso precisa ser levado em consideração também, até para que a mulher se sinta confortável de circular nesses ambientes todos, né? Quando a mulher está ali numa situação de cólica menstrual ou de enxaqueca, que é mais frequente na mulher e no trabalho, ela precisa ser acolhida também, né? Não é porque ela tem ali uma situação muito particular que, porque ela está no trabalho, ela precisa aguentar, e ela não pode receber o tratamento, né, mais adequado e, eventualmente, ter a possibilidade de, naquele dia ali, ela ter um repouso. Então, sim, quando a gente fala em equidade, não é olhar de forma igual, é considerar as diferenças que existem e buscar um equilíbrio.
E vamos respeitar a dor crônica que as mulheres têm. Não vamos subjugar uma dor menstrual, uma dor de parto, porque homem não vai entender o que é isso, né, doutora?
Ai, Tânia, muito obrigada por tocar nesse assunto, porque existe isso, eu vejo como uma raiz de muito subtratamento da dor crônica. Dores que, por serem comuns, são consideradas dores normais, né? Cólica menstrual, porque ela é comum, ela é considerada normal. Ou enxaqueca, porque é comum, é considerada normal. Ou a dor da artrose, ou dor lombar, ou a dor da gestante. É, não existe dor crônica normal. Se está incomodando, se está impactando, não é normal e precisa ser tratado.
Fica o alerta tanto para os homens quanto para as próprias mulheres sobre isso. Extremamente relevante, doutora Luciana, trazer esse assunto e colocar, e vamos cuidar da nossa saúde. É isso?
Exatamente, vamos cuidar da saúde, vamos lembrar que dor crônica está relacionada a estilo de vida, então, para além do tratamento medicamentoso, procedimentos, existem muitas coisas que nós podemos fazer para evitar ter um quadro de dor crônica, que é cuidar da gente, cuidar do nosso bem-estar, do sono, da fazer atividade física, o cuidado com o tabagismo, com o consumo excessivo de álcool. Então, tudo isso a gente pode fazer por nós, essa questão do autocuidado.
Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que as pessoas, especialmente as mulheres, mas também os homens, a partir de agora dessa entrevista, tenham mais cuidado para tratar desse assunto. Doutora Luciana Bahia, obrigada pela sua participação.
Obrigada, Tânia, novamente. Um abraço.